lá, faço uma saudação especial aos nossos alunos que nos assistem. E vamos começar hoje a unidade 1 dessa nossa disciplina, que trata de administração pública. E nessa unidade nós vamos tratar de um assunto importante, o qual sempre é muito mencionado na literatura, e não somente na literatura, mas também nos jornais e na mídia impressa todos os dias, que é o assunto de políticas públicas. Então vamos começar conversando um pouquinho e buscando entender, compreender um pouco melhor tudo aquilo que compreende o universo das políticas públicas. Então, o que são políticas públicas? Políticas públicas são, como a gente pode olhar nessa e ver nessa tela, são orientações estratégicas para programas e ações governamentais. Então é como se dentro de um trabalho de planejamento o governo conseguisse estabelecer grandes eixos norteadores de seu planejamento, de suas ações. Essas são as políticas públicas. Há um autor de nome Dee que diz o seguinte: tudo que o governo faz e tudo aquilo que ele deixa de fazer é política pública. No momento que um governo faz qualquer ação, aquilo está dentro de um contexto de uma política pública. Bem como a não ação, ou quando ele deixa de fazer algo, ele também está produzindo políticas públicas. Então a falta de ação, o desinteresse, ou no momento que o governo não prioriza algo, ele está também priorizando políticas públicas, ele está fazendo uma política pública, como diz este autor que foi mencionado anteriormente. Então, para que a gente compreenda o que envolve, o que está em jogo quando se decide, quando se estabelece políticas públicas, é importante que a gente tenha uma ampla compreensão de tudo aquilo que o Estado necessita fazer e de todas as interações que o Estado tem com a sociedade. Uma vez que o Estado não decide, ele não resolve, ele não implementa políticas públicas no vácuo. Ele faz isso dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, o qual, especialmente em países democráticos, é composto por uma variedade de interações entre agentes governamentais e agentes da sociedade. Vamos adiante, então. Primeira coisa que nós vamos conversar é quem são estes atores que influenciam, quem são esses atores que têm alguma relação com a área de políticas públicas. Então, é importante que a gente mencione o seguinte: existem atores individuais e atores institucionais, como a gente consegue ver aqui nessa transparência. Há indivíduos e há instituições que interferem, que influenciam a produção de políticas públicas ou planejamento de políticas públicas. É importante ressaltar que em um dado contexto, em uma dada situação, um ator pode ser extremamente importante, um ator pode influenciar significativamente naquela tomada de decisão. No entanto, no momento em que a gente muda de situação, em que a gente está decidindo uma outra política pública, no momento que é outro assunto que está em discussão, pode ser que aquele ator que em outra situação era importante, nesta nova situação ele não seja tão importante. Bem como pode haver atores que são sempre relevantes, que sempre têm uma capacidade grande de influenciar as políticas públicas de uma dada localidade. Então, isso é algo que a gente sempre precisa levar em consideração. Não existe uma constância de influência, um ator que sempre consegue influenciar da mesma forma em todas as situações referentes a políticas públicas. Então, os atores de políticas públicas podem ser divididos em sistema internacional, ou seja, uma influência internacional, uma influência que vem do ambiente externo, que essa influência busca, de algumas formas, influenciar o contexto doméstico de política pública. Por exemplo, uma decisão tomada no âmbito das Nações Unidas pode influenciar a tomada de decisão aqui dentro do Brasil, por exemplo. Depois nós temos também um sistema estatal doméstico, ou seja, dentro do país nós temos atores governamentais que podem influenciar a tomada de decisão de uma política pública específica. Por exemplo, governadores de estado podem se sentir prejudicados numa determinada situação, podem se unir e pressionar o governo federal a mudar o rumo de algumas decisões que estejam sendo tomadas no âmbito de uma política pública específica. Então, essas são situações, é um exemplo, por exemplo, de como o sistema estatal doméstico influencia as políticas públicas de um país. E, em terceiro lugar, nós temos atores sociais. Aí nós temos aí uma variedade de organizações, como organizações de bairro, a própria sociedade civil organizada, movimentos sociais. Nós temos uma série de organizações, uma série de atores dentro da sociedade, empresas, organizações sem fins de lucro. Todas essas são exemplos de atores sociais que, de alguma maneira, sentem-se influenciados ou sentem-se, de alguma forma, recebendo alguma espécie tendo alguma espécie de interação com a política pública. Então, sempre que isso acontece, eles buscam influenciar, buscam expor suas opiniões e, de alguma forma, modificar aquilo de modo que venha atender aos seus interesses. Lembrando, essa é uma prática, né? A participação dos atores sociais na discussão de políticas públicas é algo extremamente louvável num contexto democrático, extremamente praticado no contexto democrático. No entanto, quando falamos em países de um viés mais autoritário, menos democrático, nós vamos ver políticas públicas sendo decididas quase que exclusivamente por atores governamentais com quase com pouquíssima participação doméstica, principalmente. Então, a questão da participação dos atores sociais tem muito a ver com o contexto democrático em que o governo está inserido. Vamos passar agora para um outro assunto importante, que são os instrumentos utilizados para colocar essas políticas públicas em operação. Então, como que a política pública ela é instrumentalizada? Isso pode se dar de várias maneiras. Uma das maneiras é a forma como a gente vê nessa transparência, que são instrumentos de políticas públicas focados na organização. Então, como que o governo pode colocar uma política pública em prática? Por meio dos instrumentos de organização. Então, ele pode fazer uma provisão direta de bens ou serviços. Então, o governo pode prestar serviços ou ele pode ainda oferecer bens para a sociedade de modo a atender uma determinada demanda social. Há também o uso de famílias, voluntários e comunidades organizadas. O que seria isso? É o governo envolvendo famílias, trabalho de voluntários e comunidades organizadas para que elas, em um trabalho de coparticipação, elas consigam trabalhar junto com os atores governamentais na prestação de serviços à população. Depois tem a questão do desenvolvimento de mercados. O governo pode também estimular o desenvolvimento de mercados pouco desenvolvidos, de forma que empresas e atores do setor privado consigam prestar determinados serviços em nome do governo. Depois nós temos reorganizações governamentais, que é quando o governo faz um trabalho de rearranjo, de reorganização, de modo que ele consiga também atender demandas e realizar certas ações. Uma outra forma de se fazer o trabalho de instrumentalização das políticas públicas é por meio da autoridade do governo. Então, o governo tem a capacidade de regular, de comandar e de controlar dentro de da sociedade que está sob a sua jurisdição. Grupos de interesse são reuniões de pessoas, ou sejam elas físicas ou jurídicas, que se reúnem em torno de um objetivo comum. Então, pode ser um grupo de empresas que se reúne, por exemplo, para lutar contra a redução das tarifas de importação em um determinado setor. Seria um exemplo de um grupo de interesse formado em torno de um objetivo em comum. Temos também as políticas públicas que são instrumentalizadas e elas são baseadas em campanhas de informação. Então, o governo pode se utilizar da informação, do poder da informação, para fazer valer as suas políticas públicas. Isso se dá basicamente de duas formas. A primeira delas são as campanhas públicas de informação. Então, o governo pode fazer e faz campanhas nacionais, estaduais ou municipais em que ele adverte a população, ele informa a população acerca de certas práticas que devem ser tomadas, em relação a certos comportamentos que devem ser evitados ou devem ser praticados, de modo a garantir as situações desejadas. Isso é muito comum na área da saúde, né? Nós vemos grandes campanhas nacionais, às vezes estaduais, às vezes municipais, voltadas à vacinação, ao cuidado com água parada dentro de casa, e há várias situações que um governo se utiliza da informação para conseguir conscientizar a população em relação àquilo que ela necessita. Depois nós temos também a capacidade que existe de se financiar pesquisas, de se financiar investigações e principalmente legislação que leve a geração de informação sobre um determinado assunto. Então, no momento que o governo ou o setor privado conseguem gerar informações, isso gera uma capacidade ou gera mais elementos para estimular um debate, e esse debate certamente pode servir de subsídio para a produção de políticas públicas ou alteração das políticas públicas vigentes. Tanto o governo quanto setor privado podem participar dessas pesquisas e tudo isso pode estimular o ambiente e a geração de políticas públicas em qualquer lugar, em qualquer governo que se conheça. Uma vez falado sobre os instrumentos de políticas públicas, outra coisa importante de comentarmos é que existe um ciclo de políticas públicas, ou seja, as políticas públicas elas têm um início e têm também um final. E é isso que a gente vai observar nessa tela que está aí à disposição de vocês. A primeira coisa que um governo deve fazer é a montagem de uma agenda. A montagem de uma agenda é colocar aquelas principais prioridades, aqueles objetivos estratégicos, aqueles grandes objetivos que o governo pretende atingir ao longo do seu trabalho, ao longo do seu mandato, do seu período de gestão. E nessa agenda eles vão principalmente identificar e dizer: esses são os setores que nós vamos atacar doravante. Então, essa é a primeira fase, o trabalho de montagem da agenda. Como é que é feito o trabalho de montagem da agenda em uma sociedade democrática? Novamente, eu retorno àquela questão que foi comentada antes. É importante haver a participação do cidadão nesse processo. Para a montagem de uma agenda, é importante que haja uma interação com a sociedade, a qual pode se dar de diversas formas. Mas é importante que haja essa interação para que o governo não formule uma agenda baseada somente naquilo que os seus técnicos acham que deve ser feito. Então, a montagem da agenda é a primeira etapa do ciclo de vida das políticas públicas. O segundo é a formulação da política pública. Então, uma vez estabelecida a agenda, passa-se então a formulação daquela política pública e do que ela vai constar dentro dela. Ou seja, o que aquela política pública prevê e como que ela vai ser operacionalizada. Em terceiro lugar, vem a etapa da tomada de decisão. Então é o momento em que se tomam as decisões necessárias para fazer com que aquela política pública saia do campo das ideias, do campo das propostas e passe para a realidade, para a atividade concreta. Então isso exige tomadas de decisão. E essa é a terceira fase do ciclo de uma política pública. Depois vem a penúltima parte do ciclo das políticas públicas, que é a implementação. Então é o momento que aquilo que foi decidido, aquilo que foi formulado, aquilo que compõe aquela agenda de trabalho, tudo isso vai ser implementado na prática. Ou seja, é o momento em que a atividade pensada ganha concretude, com que ela chegue até o cidadão. Uma vez feita a implementação, vem então a última etapa, que é a parte de avaliação da política pública. Uma vez que ela foi implementada, é importante que se conheça a sua efetividade, a sua eficiência, até que ponto aquilo que se criou com um dado objetivo ou com vários objetivos, é o momento de verificar se aquilo realmente atingiu o objetivo esperado. Então, esse trabalho de avaliação é fundamental para ver se aquela política pública atingiu o seu objetivo, se ela conseguiu resolver aquilo que ela se propôs a resolver e, principalmente, que essa atividade de avaliação consiga trazer um feedback para os gestores que os façam refletir e fazer as mudanças necessárias no sentido de melhorar aquela política pública. Então, a atividade de avaliação é muito importante para ver se o trabalho foi bem feito e principalmente para melhorar a qualidade daquilo. A atividade de avaliação leva à atividade de feedback, ou de retroalimentação nesse processo, que é o ciclo de vida das políticas públicas. Vamos adiante. Um último aspecto que é importante lembrar quando se fala de políticas públicas é a centralização e a descentralização da tomada de decisão dentro de um governo. E do contexto brasileiro, é importante a gente lembrar que as políticas públicas cada vez mais vêm sendo feitas de forma descentralizada. Uma política pública pode ser feita ou pode ser discutida, pode ser implementada de maneira centralizada ou de maneira descentralizada. Tá? No entanto, relembramos que a Carta Magna, nossa Constituição de 1988, ela iniciou um processo de descentralização, né, e de distribuição de funções, de distribuição de responsabilidades do governo federal na direção dos estados e municípios. Então, os estados e os municípios, a partir de 88, ganharam mais responsabilidades em relação ao que eles tinham antes. Então, isso está na linha da descentralização das políticas públicas em nosso país. É logicamente que é importante lembrar que isso muda a característica da relação dos estados, dos municípios e da União aqui no Brasil. Por exemplo, hoje em dia, assiste-se a uma romaria de prefeitos e governadores todos os dias em Brasília buscando recursos. Por quê? No momento em que houve essa descentralização de responsabilidades no território nacional, não se viu uma contrapartida de recursos na direção dos estados e municípios na mesma proporção em que foi dada responsabilidade a eles. Logo, isso nos remete a uma conclusão, que os estados e municípios precisaram recorrer e buscar mais recursos na União, no governo federal, para conseguir continuar financiando e fazendo investimentos em todas essas áreas que o governo estadual e municipal acabou recebendo como sua responsabilidade. Então, hoje em dia se fala muito em pacto federativo, rediscussão do pacto federativo. Pessoal, essa discussão em relação ao Pacto Federativo é justamente nessa linha, para fazer com que mais recursos fiquem nos estados e municípios, para que eles possam atacar e implementar as políticas públicas necessárias e desenvolver as soluções desejadas. E não fazer com que esse dinheiro seja arrecadado pelo governo federal, que esse dinheiro viaje até Brasília e depois seja distribuído novamente para os estados e municípios. Então, uma das grandes discussões que estão sendo feitas no país sobre o Pacto Federativo diz exatamente respeito a isso aí. Não só as responsabilidades, mas a distribuição dos recursos necessários para financiar essas atividades que os estados e os municípios estão recebendo. Atualmente, é importante dizer também que há uma grande pressão dentro da sociedade por uma maior descentralização. Disse isso porque quanto mais próximo a formulação de políticas públicas estiver da sua execução, mais próximo o cidadão estará dessa discussão sobre políticas públicas. Então, a participação, quando há maior proximidade, é maior. E em um contexto democrático em que se busca estimular a cidadania, em que se busca aumentar a participação do cidadão dentro do governo, é fundamental que haja uma maior transparência e que haja proximidade entre aqueles que formulam políticas públicas e aqueles que implementam e aqueles que recebem, que são objetos da política pública. Então, esse é um tema central que existe e que deve e não pode ser jamais negligenciado por nós. Então, em linhas gerais, essa foi uma aula em que a gente tratou um pouco desse assunto interessante que são as políticas públicas. Né? Então, agradeço a atenção de todos e espero que ter contribuído para tirar algumas dúvidas em relação a esse assunto tão importante da nossa administração pública. Muito obrigado pela atenção de todos.